acompanham o Terça Noite, acompanham nesse nosso segundo episódio. No nosso último encontro a gente conversou um pouquinho sobre a questão do desgaste das palavras, dos termos que vêm sendo utilizados especialmente dentro do ambiente político brasileiro. Uriel, se puder me recordar o termo correto?
Foi saturação semântica.
Saturação semântica, é isso mesmo. E hoje a gente se reuniu para terminar o assunto que a gente havia começado no final do nosso último encontro, que é a ideia do politicamente correto. A gente, não sei se a gente deixou isso claro no nosso primeiro encontro, a gente não falou um pouco sobre a questão da nossa proposta. Cada um de nós, para um dos nossos encontros, escreve um texto e a gente vem para cá pronto para debater as ideias que a gente já vem discutindo entre nós já há algum tempo.
Eu saio perdendo porque eles dois são panelinha, viu? Panelinha, eu me arrebento.
Então... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa discutir é a questão da definição, né, do que é de fato politicamente correto. Para mim, o politicamente correto é aquilo que respeita, em essência, o direito humano. Eu não vou usar o termo direitos humanos justamente por conta da saturação semântica que existe sobre esse termo, mas eu acredito que no momento em que a gente critica não aquilo que as pessoas fazem e consideram politicamente correto, mas a ideia do que é politicamente correto, a gente está criticando um direito de cobrar de nós ou de qualquer outro indivíduo o respeito pelos nossos direitos. Então, eu acredito firmemente, enquanto um discurso, inclusive, que eu tento manter não só no discurso, mas no convívio com as pessoas, que respeitar os direitos não é apenas uma questão política e uma questão moral, mas uma obrigação inerente à convivência humano.
É foda, cara. Eu queria tentar produzir uma crítica inteligente, falar assim, igual você, com essa quantidade de pausa, tal, tal. Quer dizer, é muito formal. E aí você fala assim dessa forma, a gente fica impossibilitado de gerar uma crítica destroçante contra o seu texto, porque o seu texto é politicamente correto. Você fala bem do politicamente correto. Eu queria deixar com o papel na mão. Quando eu queria falar assim, porra, seu filho da puta, você é doido, desgraçado, você tem que entender que politicamente correto é um ganho para a existência humana, que foi capitaneado pelo discurso de esquerda, e aí agora a direita burra pra caralho, vem nesse texto aí, de que tem que lutar contra o politicamente correto. Porra, mas você fez o mesmo texto que eu, cara. Ih, todo educadinho aí,
o nosso todo é que tem uma traição, né? Eu acho que eu uso muito a palavra traição.
Você usa, né? Eu uso
essa palavra. São duas palavras que eu utilizo o tempo todo, que é sistema e traição. Eu acho que mas enfim, acho que tem uma traição e um sequestro do termo politicamente correto, né? Inclusive do termo também direitos humanos, acho que ele foi sequestrado aqui no Brasil. Ele foi sequestrado por um viés ideológico, que é algo que eu...
Você tem que ser politicamente correto sem o viés do esquerdo.
Politicamente correto com viés ideológico embutido. Né?
Agora tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí.
Mas antes de você continuar, eu vou te dizer uma coisa. Esse movimento de sequestro, especialmente dos termos de direitos humanos, não é um problema apenas brasileiro.
Nacional, é.
Isso é uma coisa que vem acontecendo em todo o mundo ocidental. E especialmente, porque o que eu mais leio, que é a literatura inglesa, especialmente nos Estados Unidos. E não só de uma forma, assim, mais no convívio, no dia a dia, mas, acima de tudo, institucionalmente.
Então, o que eu penso é que, na verdade, o que a gente precisa criticar, não é nem o que o Ted defende como politicamente correto, mas é mimimi, sabe? Não tem lugar de existir. Então, eu acho que mimimi, que seria o politicamente correto que as pessoas detestam ou atacam, ele é um negócio estranho, né? Porque se alguém fala alguma coisa, se alguém coloca uma reclamação, uma queixa, né? Porque se sente ofendido, se sente imaculado, marcado, de alguma maneira, por algum programa político, algum programa social, historicamente estabelecido, sabe?
Ou até por um ato nas relações diárias.
Isso.
Também.
Então se alguém se sente marcado por conta de algo desse tipo, e essa pessoa se pronuncia, e aí uma outra vem e invalida o discurso, ela automaticamente invalida o outro também. Então, me parece que o que a gente precisa discutir sobre politicamente correto aqui deve ser até que nível é politicamente, é mimimi, sabe? Até que nível é politicamente correto e daí em diante, o que que se torna intolerância?
A sensação que me dá, cara, é que o politicamente correto, ele é uma característica de uma marcha civilizatória pós-contemporânea, sabe? No possível passado, foi dentro de cada civilização, aquilo que se construiu como civilização, né? Civilizações africanas, civilizações asiáticas, civilizações ocidentais, cada civilização teve sua marcha civilizatória nesse processo de construir um estar junto até se tornar uma nação, um império, um reino, um estado, whatever, seja lá o que for. Hoje em dia, a sensação que me dá é que essa marcha civilizatória ela caminha por um redescobrir de uma educação do estar junto, sim, uma reeducação do estar próximo. O politicamente correto, para mim, é justamente a educação de conseguir conviver com você sem me agredir.
Mas isso é necessário um esforço.
Sim, lógico.
E o esforço... Criança
não para de comer meleca de uma hora para outra porque achou a meleca ruim.
Ela tem que se esforçar para parar. Neste caso da criança, a gente chama esse esforço, que muitas vezes parte dos pais, principalmente dos pais, de educação.
Sim.
E nesse caso, do politicamente correto, eu acredito que o esforço que precisa ser feito é o do diálogo.
Sim, eu concordo. Mas aí vem o cabra e começa a falar que é mimimi. Mas por que ele fala que é mimimi? Porque ele é um mal educado. Porque é sério, porque ele é grosso. Porque ele é um mal educado, porque ele não consegue travar um padrão de coexistência sem que ele precise que a persona dele seja naturalmente ofensiva contra tudo que não é ele, sabe? Ah, eu Caetano Veloso, purinha. Eu sou nascido, achar feio tudo que não é espelho. Não é ele, lascou. Não presta, é feio, é sujo, é errado, é comportamentalmente ruim. E ele não faz só um esforço ao ser agressivo, ao ser ignorante, ao ser mal educado. Sim. Ele faz um esforço para que esse outro não exista. E vai chamar isso de mimimi quando a outra pessoa está sendo vituperada, ofendida, agredida fisicamente.
Não equiparando as duas ações, não equiparando as duas ações, mas é importante a gente lembrar também...
Acabou
o café? É importante a gente lembrar também o seguinte, no momento em que, e aí a gente talvez passe a falar de mimimi, no momento em que eu estou sendo vilipendiado,
sim,
eu tenho o direito de reclamar.
Eu acho que sim.
Se tem alguém pisando no meu pé, eu posso dizer, sai de cima.
Concordo.
Lógico.
Mas e no momento em que o que a gente chama de politicamente correto exige a mudança de crença ou exige uma mudança de um posicionamento que não é necessariamente negativo para a sociedade? Por exemplo, em questões morais. Eu não preciso, não é o meu caso, importante ressaltar que é uma questão hipotética, mas digamos que eu sou um senhorzinho do interior que foi criado dentro de um sistema extremamente religioso e eu não consigo...
Um sistema extremamente religioso, tolhedor do espírito humano, autocrata, tipo católico. Continue.
Ao mesmo tempo que eu tenho o direito...
Cobrir pra não fazer a leitura na virada.
Tipo Neymar, né?
Ao mesmo tempo que o Uriel, enquanto homossexual, tem o direito de reclamar desse senhorzinho que
mude. Homossexual não.
Ele não tem o direito de exigir desse senhorzinho que mude. Porque no momento em que ele solicita desse senhorzinho que mude a consciência e a forma de pensar dele, ele também está anulando o outro.
Sim.
São níveis diferentes, sim. Mas o que eu acredito...
É possível observar esse... quer dizer, há uma força de elastecimento das estruturas sociais, sim, do sistema como um todo, do sistema cultural, e é normal que o que há de conservador no sistema social faça força contra.
Isaac,
você achar um sistema homeostásico, né?
Sim.
Uma força... Algo força para cima, outra força para baixo.
Homeostase social não.
Tá, foi mal.
Monofase.
Vai, continue.
Homogêneo.
Continue.
Eu discordo de você quando você diz, por exemplo, que do cara não respeita o outro porque ele é mal educado. Para mim, a questão não é falta de educação. Eu vou dizer para você, que, na minha posição, que muitas coisas elas foram, de novo, vou voltar a palavra, elas foram sequestradas, né? Por um organismo que pensa uma coisa e aí ele acaba transformando aquilo dali que é uma reclamação, que está politicamente correta, o fato daquela reclamação existir, ele transforma aquela reclamação num incômodo de coisas, e esse combo de coisas é o que a gente não acaba criando uma aversão ao que a pessoa disse, não é, não é, uma vontade de negar a existência do outro, mas o que você cria um embarreiramento ao discurso, porque ele vem com um combo de coisas. E na verdade...
Mas a pessoa é um complexo existencial. Como é que não vai ter um combo?
Não, não. Mas uma coisa... A pessoa é, sendo ideia, um complexo
porque,
existencial.
Porque o que acontece? Quando normalmente a pessoa está sofrendo...
Não.
A pessoa que está sofrendo... Calma, mas normalmente a pessoa que está sofrendo uma agressão, ela tende a se manter calada até que ela não aguenta mais. E quando ela não aguenta mais, ela explode. E uma explosão não vai em uma direção específica. Vai para todos os lados. Aí aparece esse combo.
Quem critica o mimimi, ele está criticando um combo que aquela pessoa representa em seu discurso.
Por exemplo.
Eu tô falando é esse daqui.
Mas nem todo homem é estuprador, sexista, machista, altruísta.
É, taxista. Ah.
Enfim, nesse conjunto.
Não, isso
não, não é todo fazer... homem, mas é o gênero do homem clássico, dominador, branco, católico, ocidental, dominador.
Isso não está claro no discurso.
Eu sei que não está, mas está claro na nossa compreensão.
Você quer ver uma situação extremamente interessante? O outro lado também faz um combo, né? Faz um combo de quem o nega. Quem fala mimimi também vê com combo embutido.
Uhum.
E na verdade a gente está... O que a gente não consegue mais perceber nem de um lado nem do outro, as pessoas que pertencem a esses campos, não é? Elas não conseguem mais se estabelecer, não é? Fora do combo. Quando você concorda com ela numa coisa e concorda com o outro numa outra coisa, você começa
a... Ah, agora eu entendi o que você quer dizer. Pô, você... Esse rodeio todo foi pra falar do pacote pronto.
Isso.
Por que é tão difícil de falar assim, meu?
É, eu tô falando a palavra combo, que é o mesmo que pacote pronto. Você
pode chamar pra mim é bagulho de videogame, né? Que você fala vários jogos. Você fala um combo.
É.
Tipo, lanchonete, que você pede um combo.
Não, da próxima vez eu vou fazer
minha hambúrguer,
pizza, refrigerante. Você acha que tem uma briga entre Mac oferta e contra oferta, tá ligado?
Agora é a mesma coisa, né? Porque agora aqui o McDonald's comprou o direito da
Bob's?
Comprou os direitos de imagem do Bob's pra poder usar o milkshake, o sorvete.
Ah, foi o lance do Ovo Maltinho.
Isso, então agora é tudo muito parecido. Em contrapartida, o McDonald's deu uma consultoria gigantesca pra Bob's que ficou muito mais moderna, né?
É.
Então é quase a mesma coisa agora.
Mas isso aí não tem a ver com o discurso do politicamente correto, não.
Cara, o mundo é um complexo de coisas, lixo.
Sim, Freudiano.
Não, não xinga não. Freud não.
Após essa pergunta, então, o que me causa, assim, até uma ojeriza, tanto a quem critica o mimimi quanto quem faz o mimimi, é porque estabeleceu que as pessoas se comportam em combo. E isso. Não aceitam que, por exemplo, eu sou quem faz o mimimi, tu é quem critica. Então, automaticamente, ao fazer um discurso, eu venho cheio de um pacote, e ao me criticar, ou criticar um discurso do que eu fiz, você está cheio de um outro pacote. Você não está criticando simplesmente porque tem uma brecha, uma falha no meu discurso. Você está criticando porque você tem um pacote, um combo.
Sim. E não corrobora com o meu.
Não entra. Assim, eles se chocam. Então,
sim, mas
o que está causando para mim a negação e a inexistência, né? A negação da existência das pessoas é justamente você confrontar esses combos. Então a gente está abrindo mão de estar do politicamente correto. Por quê? Porque a gente está visando não o politicamente correto, mas aquele combo que a pessoa representa quando ela vem com um discurso que é politicamente correto.
Sim. Mas aí tem um problema. Tem
uma coisa só que eu queria abordar rapidinho sobre essa questão que você fala agora sobre como, que aconteceu, eu estava há pouco tempo conversando com uma amiga e ela falou assim, Zé, eu não sei como você consegue ter tantos amigos que são bolsonaristas, né? Agora o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, não é mais candidato, né? E ela é carioca, eu sempre falo pra ela que ela tá numa situação maravilhosa. É, cobra a boca igual Neymar. Eu sempre falo pra ela que ela tá numa situação maravilhosa. Só que não. Né? Porque ela tem um presidente, capitão, um governador, que é.
Juiz.
E um prefeito.
Aposentado.
E um prefeito que é bispo. Bispo. Então ela tá no quintal, né? Como a gente diz lá, no quintal de casa.
Ela é do seu estado.
Do estado onde nasci. Eu sou terra baiana. Mas voltando aqui a ideia. E aí eu perguntava pra vocês, como é que você, que é um cara mais progressista, conseguiu manter amizades com tantas,
com tantos eleitores de Bolsonaro? Eu falei, é simples, porque eles me observam como alguém que tem um pacote pronto, eles olham para mim e veem assim, ah, pô, um estudante de história, professor de gastronomia, esquerdista, deusista, indígena, quilombola, a roupa, que pese a roupa, eu até pareço um pouco mesmo, que eu posso pesar a roupa, que pese a roupa, ela esquece, foi o que eu falei com ela, porque as pessoas não são esse pacote constantemente. É. É, elas têm essa questão, algumas questões que corroboram com ele, outras não, e eu acho que com o tempo isso vai se dissolvendo mais. Por isso eu entendo quando você fala essa questão do pacote pronto. Porque é, mas nós não temos pacotes prontos. A gente não vem concordando com tudo que vem escrito na cartilha, porque afinal de contas vai ter uma hora que você vai ter que sair dela. Senão você não tem individualidade. Senão você vira um peão. Mas eu ainda acho que o politicamente correto não esbarra só nisso. Eu ainda acho que tem alguma coisa que vai além. Eu ainda acho que esbarra na forma mais crua de existir socialmente. Eu ainda acho que esbarra naquela...
Humanizar e analisar.
Exato. Eu ainda acho que vai naquele pedacinho de falar assim, ó, socialmente isso não pode, porque fere a minha estrutura, porque fere o meu conceito de família, porque fere o meu conceito de ser humano, porque fere o meu conceito de comportamento, e não o pacote todo, mas ali, ó, naquela coisa do eu e você dialogando no dia a dia, naquela coisa de repente eu não poder me submeter às suas ordens porque você é homoafetivo, naquela coisa de você não aceitar o meu projeto porque eu sou casado com outro homem, sabe, naquela coisa de, ah, eu não posso deixar o Uriel conviver com meu filho, que tem 8 para 9 anos, porque o Uriel é homoafetivo e, pô, pode abusar do meu filho a qualquer momento. Sabe, eu acho que é uma outra coisa que cria, assim, um...
Tá, aí uma, a gente
passa... e, pra mim, isso é educação.
Aí a gente passa pra...
Entendeu? Qual é a educação?
Passa pra uma discussão de respeito, que... não apenas a questão...
Eu consegui me fazer entender?
Sim, sim. Como o Uriel falou, não é só a questão de humanizar e animalizar. Mas isso tem a ver também com a nossa estrutura enquanto seres humanos. Nós somos seres de preconceitos.
E é difícil
também.
Eu acho que pós-conceito tão bonitinho.
É difícil a gente pular o preconceito e não vê-lo mais como uma barreira, mas sim como um atrativo para o diálogo.
Minha ex-esposa me falou uma vez que preconceito você não supera. Você luta contra ele a vida inteira, que é uma doença crônica e vai ficar com você eternamente.
É.
O que você faz é colocá-lo sobre grilhões, sobre amarras. Uma vez que você tem o preconceito, e aí eu já não estou falando mais da ideia já estabelecida do preconceito, de um conceito antes de ver a realidade, mas eu digo preconceito como esse germe social diabólico de não compreensão do outro, né? De discordância do outro, dessa coisa de estranhamento étnico.
E mais do que
estranhamento étnico, né?
Diferente de mim.
Esse estranhamento étnico é escroto demais. E quando ela me falava que o preconceito não tinha cura, mas ele tinha um tratamento constante, tipo uma diabetes que você mantém sobre grilhões, nesse caso era mais fácil pensar nele como um câncer mesmo, se você deixasse alastrar já era. Vai dar uma metástase social brutal, como essa que a gente está vendo agora, está no meio de uma delas. Né? Que pode gerar algo muito perigoso, inclusive. E aí, eu acho que nesse ponto ela tinha razão. Assim. A gente luta contra o preconceito, não vence, mas pode pô-lo milhões.
Mas aí eu quero fazer uma pergunta, inclusive.
Só para completar ele, esse tratamento que você está falando, a gente pode pensar, e até como indicação de leitura para quem nos vê, quem nos ouve. O Peter Paul Pilbert, né?
Sim, sim.
Ele
sim,
fala
sim.
De Eutrácio.
Peter Paul Pilbert, Eutrácio é muito legal, né? Quem é que lembrou agora? É. Só tem que ir. Eutrácio.
É o lance de você se questionar sempre o seu lugar naquela discussão, né? Então, se a gente tava falando da questão de pacote completo, de combo, é você questionar justamente, ó, eu não sou isso que você tá falando de mim, mas... Eu acho que você também não é isso que eu estou olhando.
Aí
está disposto a isso.
Aí eu levanto o questionamento, inclusive usando a ideia de Kierkegaard que eu coloquei no texto. É possível a gente de fato... É possível a gente de fato conhecer o diferente. Sempre que Kierkegaard fala que a única forma da gente abrir a porta da liberdade é para fora. É se a gente, de fato, for em busca. E aí eu concordo com a sua ex-esposa.
Ex-esposa.
Eu concordo com a sua esposa quando ela disse que a gente precisa, de fato, colocar...
O que é isso aí, Luiz?
É quando as quatro...
Vai, continue. O rapaz, quando fazer isso, cara, faz bem rápido, né?
Então, quando as quatro... Não, mas sério, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje, e aí depois a gente avança no texto, que a gente ainda tá... Sim. Na verdade, a gente tá fazendo o texto de trás pra frente. O meu grande questionamento é, quando você fala que eu venho com o combo pronto, com o McLanche Feliz, Isaac vem com o combo dele lá do sanduíche maior do mundo todo.
O roteiro do Burger King.
Só pra sua gordo.
Eu não falo do experimentar, porque eu não posso também ferir aquilo que me constitui, aquilo que eu sou. Mas é possível, de fato, a gente falar de um politicamente correto, de um diálogo, sem que eu tenha o trabalho de sair e ir em busca da compreensão daquele com quem eu estou dialogando? É possível isso?
É, bem, mas... você vai ou eu vou?
Vai você.
Por favor. Eu penso que é possível você fazer uma leitura do outro, não é? Tentando outrar-se, né? Lógico, você não vai se tornar o outro, mas é tentando outrar-se nesse caminho, nessa ideia de abrir mão também de algumas das suas próprias convicções para entender as convicções do outro, não é para assumi-las como suas também. O Isaac trouxe a questão da homoafetividade. Vamos pensar no casamento homoafetivo. A gente questiona, né, o que é mimimi, o que não é mimimi, diante disso daí. Ah, mas você está impedindo o meu direito de ser feliz com alguém eu escolhi amar porque você acha que o meu tipo de amor é errado. Esse é o discurso que aí o pessoal diz assim, isso é mimimi, porque a gente não está impedindo, a gente só não quer reconhecer que isso daí é algo é normal, certo, institucional, normal. Certo. E aí você vem, cara, o lance não é essa discussão. Quando você nega a possibilidade do outro, né? Daquele casal homoafetivo, deles se casarem, deles se relacionarem, você...
Ou como alguns amigos nossos prefeririam, par homoafetivo.
Tem aquele outro termo também, que a dupla.
É. A dupla. Eu gosto da expressão casal, apesar de ter aí todo aquele conflito semântico tradicional.
E etimológico também.
Envolve um homem, uma mulher.
O problema é que a palavra é
parará. Assim como um monte de gente diz que não pode ser casamento, porque casamento tem um monte de implicações religiosas e tal. Mas a gente está falando especificamente sobre uma atuação do Estado que precisa reconhecer a união de dois seres humanos.
Esse é o meu ponto. O que eu acho?
Ninguém quer saber se eu concordo? Não faz a menor diferença. Porque ninguém nunca me pediu em casamento. Pediram lá o cara. Um cara pediu o outro em casamento. É problema deles dois.
Mas é o conflito do
politicamente. Sabe, mas entende o que eu quero dizer com isso?
Sim.
Entendo, brother.
Mas pra mim,
isso tem que doer as minhas entranhas.
Observe, pra mim, o conflito que existe no politicamente correto é que está se aparelhando o Estado para garantir coisas que o Estado não deveria interferir em momento nenhum.
Opa, vai lá, manda aí. Que
agora eu peguei melhor.
Observe. Eu acho que o que acontece?
Tô desconfiando do seu texto, viu?
Tô lembrando de uma coisa que aconteceu com você daqui.
Dois, três, pontos. Então, pra mim o problema é o seguinte, que existem algumas coisas que o Estado ele não deve interferir no que diz respeito à intimidade. E aí a gente tem um levante de um grupo social, né? Um grupo que está tentando se organizar socialmente, ou que se organizou socialmente, e está colocando as suas vontades como vontades estatais. E isso daí é um problema, porque...
Não, mas aí agora você vai ter que dizer que grupo é isso e quais vontades são.
A gente tá falando de casal homoafetivo.
Sim, é mas o que, mas... que é? A gente não conseguiu tocar ainda a questão que você tá levantando.
E antes de você continuar, eu vou fazer uma questão apenas para que você leve em consideração quando você termina seu texto. Quando você fala que esse grupo ele está se organizando para fazer com que o Estado reconheça determinadas questões, eu lhe pergunto, vários outros grupos, ou melhor, é possível que existam grupos sociais dentro de um Estado que não façam isso?
Não
busquem ser reconhecidos de alguma forma.
Entenda, o que eu estou trazendo aqui não é uma questão de que está errado esse grupo se levantar buscando isso. O que eu estou trazendo é que não deveria mais o Estado outorgar sobre isso.
Ah, entendi.
Um casal hétero, ele tem... O que é que um casal homoafetivo tem que um casal hétero não tem?
Sinceramente, tudo, reconhecimento social...
Não, não. Não. Sim.
Pô,
porra, os caras são discriminados pra cacete, cara.
Sério, mas eu tô falando
institucionalmente.
É, claro. Institucional. Plano de saúde, por exemplo. Um casal homoafetivo não consegue dividir o plano de saúde, mas um casal hétero consegue dividir o plano de saúde. O que é que acontece hoje? O grupo homoafetivo, LGBT e quem mais, eles estão usando o Estado para garantir que eles tenham acesso a esses
direitos.
É.
Ciência é um direito social adquirido.
O que eu penso é o seguinte, que a gente não pode mais estabelecer isso. Então não é, e isso daqui eu não estou dizendo que não é para que a mulher ou a esposa ou o marido tenha acesso ao
plano de saúde. Mas isso não deve estar no
casamento. Eu acho que eu tenho que decidir se eu vou dar o direito, né, a parcialidade, a quem quer que seja. Pode ser a minha mãe.
É uma forma de transcender a questão. Mas é uma forma de transcender a questão extremamente sacana. Porque você transcende a questão do grupo menor que busca uma igualdade de direitos, negando o direito do grupo maior e transcendendo os dois para outro lugar. Isso é o auge da sacanagem.
Não, eu não acho que eu tô...
Você tá transcendendo?
Tá. Talvez ele tenha sido agora mais liberal do que eu, que sou membro de um partido.
É.
O que eu tô falando é o seguinte...
Pior é que nem liberal ele é.
Não, o que eu tô falando é o seguinte. Eu não acho que que o Estado ele deva intervir no que é íntimo de alguém.
Eu sei, mas veja bem o que você tá propondo. Olha só. Você tá propondo o seguinte, ó. Temos uma bola. Temos duas pessoas brincando de bola. Aí chega uma terceira pessoa, também quer brincar de bola. Aí vira um dos garotos e fala assim, ó, uma das meninas, essa bola é minha, você não vai brincar. Aí a criança sai correndo, chama os responsáveis e fala que quer brincar de bola e eles não querem deixar.
Ninguém
aí o responsável falaria, deixa essa criança brincar junto, que é coleguinha. Você tá dizendo, ninguém brinca, ou a bola não é de ninguém, entendeu? A bola é livre. E todo mundo pode brincar com a bola à vontade, entendeu? Você tá mudando o jogo.
Isso.
Tu tá propondo mudar a regra, mas não tá botando igualdade entre os pares.
Se alguém tiver o interesse de buscar...
Entendeu?
Antes de você falar, só pra falar do seu exemplo... Minha avó, ela tinha uma prática que é o seguinte, se dois irmãos brigarem, ela bate nos dois e deixa os dois amarrados, né? Abraçados, até que peça desculpa em si mesmo. Então, tem um pensamento.
Eu queria ver esses caras aí, tipo, do Jimmy que fica, assim, barra base que politicamente correto não presta, e não sei o quê, e o mundo tem que ser mais grosseiro. Que a gente não pode nem cuspir no chão, passar saco e chamar uma gostosa de puta na rua que a gente tá sendo agressivo? Como que eu não posso chamar uma gostosa de puta? Ela é gostosa, ela é puta! Imagina esse cara ficando abraçado com um homem afetivo e ele fica dando beijo no rosto dele.
Pedindo desculpa!
A punição é esdrúxula, mas que seria engraçadíssimo. Agora, coitado do homem afetivo, tem que se abraçar uma desgraça dessa, velho. Porra, ninguém merece, velho.
Se os colegas quiserem. Duas coisas. Primeiro, com relação ao pensamento de Uriel, ele tem um fundamento, uma episteme anterior, que eu não acredito que tenha sido aquele que ele utilizou, mas uma escritora americana que escreveu A Revolta de Atlas, Ayn Rand, do objetivismo. Ela tem, a doutrina do objetivismo ela vai caminhar mais ou menos nesse sentido, de que o Estado não deve garantir direitos, que os direitos eles são obtidos dentro das relações humanas e cada um pensando em si. Em segundo lugar, isso que você propôs já aconteceu. Tem um vídeo do BuzzFeed, se eu não me engano. Não estou recomendando que vejam os outros vídeos do BuzzFeed, mas este vídeo em específico, em que eles amarraram a uma cama uma cristã e um...
muçulmano?
Não, se eu não me engano era um satanista. E os dois passaram a noite amarrados.
Só uma pergunta. Você já viu algum satanista na vida? Já apertou a mão de um? Ele já te falou assim, você tem um minuto para ouvir a palavra de Bafomé?
Não, mas eu já fui convidado a entrar na ordem. Eu falei, não,
pode continuar. Eu sempre quis conhecer alguém que tivesse ouvido a palavra de Bafomé.
A ordem pode ganhar.
Mas aí, aproveitando inclusive esse engajamento de uma episteme já construída, eu vou trazer um outro questionamento, que também é um questionamento do texto, que é baseado na argumentação que Chioran constrói no Breviário da Decomposição, que talvez seja a obra mais famosa dele.
É chato pra caralho, é grande.
O livro não é grande.
O quê?
O breviário da decomposição é pequeno.
Ah, um livro é como um tempo. Se você estiver gastando de forma agradável, tudo passa rápido.
Eu acho que foi chato, não.
Demora pra cacete. Não, porque você tem que voltar, você volta.
Aí você não entende nada. Mas aí eu levanto a seguinte questão. A gente fala do politicamente correto, mas o politicamente correto ele vem sendo construído contemporaneamente. Eu não vou levantar aqui a questão da revolução cultural que a gente talvez trave hoje, e aí eu vou dizer talvez sob o risco de ser penalizado por muitos dos nossos amigos. E eu não quero levantar essa questão, pelo menos não agora, mas a questão que eu quero levantar é a seguinte. Talvez a humanidade tenha chegado a um ponto de desenvolvimento em que muitas das coisas que nós considerávamos como sendo extremamente necessárias para manter a convivência e a estrutura social já não fazem mais sentido. A gente vive hoje num mundo de, inclusive também convido novamente para lerem o texto, a gente vive num mundo de pós-verdade, num mundo de pós-ética e um mundo de pós-moral. Todas essas coisas hoje elas
são muitos pós, né? Antigamente a gente só tinha cocaína.
Aí agora tem pós pra caralho.
Tem muito.
A galera tá usando um monte de pós.
Eu, por exemplo, uso pós contemporâneo o tempo todo.
Eu não sei de pós.
Só não tenho ainda a pós-graduação.
Daqui a pouco a gente vai ter um mundo pós-líquido, porque o mundo líquido já passou.
Mas inclusive essa é uma crítica também que a gente precisa fazer. Essa realidade de uma modernidade líquida, onde as coisas já não fazem.
Ele evapora ou só...
É plasma. Não, mas em realidade, voltando à nossa discussão, aí eu faço esse questionamento realmente. Se o que nós estamos vendo não é um momento onde, ao invés de nós estarmos discutindo a natureza daquilo que é válido ou não em ser questionado em relação às relações humanas, especialmente dentro do politicamente correto, mas se a gente não deveria estar indo mais ou menos, não na mesma ideia de Uriel, eu não gosto dela muito não, mas mais ou menos nesse mesmo sentido.
Ela é meio anárquico, né? Meio parkourinho demais.
E o defensor de um mundo único sou eu. Mas se realmente nós não deveríamos estar discutindo hoje uma transposição desses problemas que talvez eles estejam existindo apenas no nosso imaginário.
Veja bem, tem algo que eu devo concordar com você, mas tem outra coisa que me incomoda um pouco e eu acho que gera um pouco dessa percepção. A sensação que eu tenho é que algumas sociedades estavam caminhando, estão caminhando em direção a uma coexistência mais agradável, sabe? Mais estruturada, sobre uma educação de tipo superior, mas não aquele blá 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 nojento da antropologia alemã, da antropologia francesa,
de dois séculos atrás,
de falar sobre uma erudição
da alta cultura,
baixa cultura, não sei o que.
E vamos
admitir que a baixa cultura é sempre mais interessante do que a alta.
Mas... há controvérsias, mas tudo bem, continua.
Não, se eu não acho que a alta existe, então pra mim tudo baixa.
Então tudo cultura.
Exato. Tirando isso, eu falo sobre uma educação superior, mas uma educação típica de uma sociedade bem estruturada, sobre valores mais interessantes. Né, sobre valores que permitam esse ambiente agradável, onde as pessoas possam construir um conhecimento, uma proposta de coexistência mais interessante. Né? E a sensação que eu tenho é que, de certa forma, quer dizer, muito também impulsionado pelo discurso do Trump nos Estados Unidos, isso foi cortado em alguns lugares. Né? Isso foi cortado. Porque esse discurso...
Não, na própria América.
Eu acho que esse discurso foi cortado em alguns lugares. Ao mesmo tempo que nós tivemos o Uruguai aqui, a evolução social fora do comum, né? um caminhar interessantíssimo, independente das questões...
Do seu ponto de vista...
Econômicas, políticas e tal. Independente disso. Eu falo sobre a elasticidade da possibilidade das convivências sociais, que se expandiram muito. A gente tem a convivência da Alemanha com a França, que
era
muito agradável, inimaginável. Assim. A gente tem a vida como acontece na Holanda. Todo mundo imaginava que a Holanda ia ser o puteiro do mundo. Que ia ter prostituta para todo lado, gay para todo lado, maconheiro para todo lado, e que a Holanda fosse estagnar. E que ninguém ia mais querer trabalhar, porque ia estar todo mundo ocupado fumando maconha, ficando de legalize. E, de repente, você tem os holandeses que estabilizaram a estrutura social.
Um dos maiores IDHs do mundo.
Uma qualidade existente.
de vida fora do comum e um respeito muito grande pelos indivíduos. Isso eu espero de um Estado. Mas aí a sensação que me dá, e talvez vocês consigam falar disso melhor do que eu, é que quando essa proposta começou a se multiplicar pelo mundo e, logicamente, começou a se entranhar mais, com mais intensidade dentro do Brasil, houve uma ruptura do processo antes que o processo chegasse a algum lugar, sabe? Algo parecido com o que aconteceu em 64, que quando estava no meio de uma revolução cultural na Europa, foi chegando aqui e houve um corte social para que a sociedade não se desestabilizasse, porque os grupos ditos conservadores da elite moral brasileira não queriam aquele tipo de comportamento. Naquela época ainda gerava alguma possibilidade de compreensão, e hoje acredito ter feito uma análise errada, porque eu acreditei aquilo a uma falta de informação da população. E agora eu acredito esse movimento a um excesso de informação. Como é que eu mesmo, em minha análise, vou conseguir fazer isso de forma tão extrema? Se antes aconteceu porque não tinha informação, agora aconteceu porque eu tenho informação demais. E outra coisa, a pergunta para vocês dois é: vocês não acham que as coisas que começam a acontecer pelo mundo, que nós brasileiros normalmente observamos como exemplo, quando estão chegando aqui, são interrompidas de alguma forma e a gente fica com um trabalho feito pela metade do caminho?
Sim, aí antes de ler a resposta... Você
entende a pergunta?
Antes de responder, eu vou trazer uma outra citação, a citação do professor McKinley, né, o escocês. Quando a gente começa a pensar em um novo paradigma de sociedade, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte, que inclusive, além de ser uma frase recorrente no discurso dele, é o título de um livro dele. Qual justiça? Racionalidade de quem? E aí eu retomo, inclusive, para a gente falar sobre esse corte, a ideia de que não é possível que a gente faça com que o desenvolvimento humano ele continue sem que essa ideia ela seja construída dentro de um ambiente dialógico. Eu não vou nem dizer dialético, mas dialógico. Porque cada um vai pensar e discutir dentro das suas próprias capacidades.
Mas não adianta se o Estado continuar intervindo dentro de sua casa.
Só que o Estado...
Não adianta eu pensar, eu discutir, eu dialogar com os meus iguais, com os meus pais, se quem decide por fim é uma força estatal, uma força que
mas
vem de fora.
Mas o Estado não vem, o Estado não vem de fora. Um presidente não é eleito de fora. Ele não cai aqui igual um deus ex machina.
Sim.
O que acontece...
No meu caso, caiu. Não votei naquela porra, não.
Não
votei não. No meu caso, caiu assim, ó. Deus ex-diabo, na minha casa.
Mas as mudanças que são, de fato, não efêmeras, né, que são permanentes, elas são feitas dentro de um processo lento e gradual. E um processo lento e gradual não começa de cima para baixo.
O último processo lento e gradual que a gente viu foi Glasnost e Perestroika. Deu pra pensar. Putin tá lá, rico para se ganhar 30 milhões de anos no poder e vai continuar.
Pronto, então qual é a sua proposta para que a gente possa fazer isso se não for dentro do Putin?
Aliás, eu tenho aqui abrir um parênteses.
Ele é um gênio político.
Eu sei que ele é um cara que merece algumas observações. Porque a Rússia teve alguns comportamentos na política externa que eu particularmente não gosto. Né? A Rússia tem essa coisa um pouco de gostar de sangue, que eu também não gosto.
Sempre foi assim.
Mas o Putin provavelmente vai entrar para a história como um dos maiores...
Não é
Kosovo.
O Putin vai entrar para a história provavelmente como um dos maiores estadistas que a Rússia já produziu.
Ele é depois de Stalin o nome.
Eu acho que ele é mais estadista do que Stalin.
Não,
e Stalin é mais assassino do que ele.
Eu tô dizendo que ele é o nome.
É uma escadinha. É Stalin, Putin e Alexandre.
Você?
Não,
não,
o imperador.
Ah, não, cara. Porra, tem que botar o Rasputin aí, brother. Caraca, Rasputin.
Então, escadinha. Rasputin estava...
Apesar que sempre vem com porra de bruxo.
Rasputin era cristão. Ortodoxo.
Bruxo. Ele era bruxo. Ele foi
castigado. Daqui a pouco você vai dizer que Rasputin era São Cipriano.
Ele foi castrado, enforcado, afogado, pendurado de cabeça para baixo, partindo no meio e continuou vivo.
Ainda dizem que ele era descompensado, que o bichinho coçava os bagos no joelho.
Deram a ele um pudim com cianeto.
Rasputin.
E ele não morreu.
Foi um Rasputin.
Eu acho que ele foi o cara que mais tentaram matar na história e não morreu.
Isso é uma cara...
O monge louco da Rússia.
É.
Ele não tinha cara de bom sujeito, não, viu? Continua, Lutero, vai lá.
Eu até me perdi, mas sim.
É porque eu interrompi o seu raciocínio falando sobre o fato de que o Putin
pronto, não,
provavelmente vai entrar para a história como um dos grandes estadistas que a Rússia já
conseguiu. O meu questionamento era para Uriel. Porque Uriel usou um exemplo extremo que não foi construído dentro de um modelo dialógico, muito pelo contrário, ele foi um modelo imposto. E nesse caso que a gente está discutindo, ele não se adequa.
Certo, porque a gente tá falando, eu usei Gladonspera histórica, na verdade, como uma piada. Mas porque foi um processo de mudança lenta e gradual, econômica, né? De estrutura. E aí, a parte social veio depois, do econômico ter mudado, né? Então, as coisas foram mudando e tem uma coisa estranha, que algumas coisas permanecem da União Soviética, que acontece na Rússia ainda. Tipo, aquele passeio das armas.
Não, mas você tem uma moral social, pô. Construída num período...
Não, e tem a cultura mesmo.
A moral social, pô.
Então, eu não vou questionar isso daí. Mas
você acha que, por exemplo, o povo cubano agora, só porque Cuba vai se abrir a economia, você vai tirar aquele povo cubano de lá como se tirasse com pinça e vai colocar um monte de norte-americano super consumista no lugar de uma vez só? Está falando dele.
A mesma coisa vai acontecer com a Coreia do Norte.
Né? Ah, não vai, pô. As pessoas desenvolvem um padrão cultural.
Eu sei, eu não tô questionando isso daí, não. O que eu tô falando é o seguinte, que esse modelo que a gente pensa de Estado, em que a gente tem que resolver coisas que são íntimas de uma maneira estatal, mesmo que você procure mudar isso de uma maneira lenta e gradual, na verdade, o que você tá fazendo é uma mudança de paradigma, social, e não tratados de uma maneira social e não uma maneira política estatal. Para mim, o Estado ele tem que ficar responsável por educação, sei lá, economia, administração pública,
saúde,
né? Para mim, a gente tem de resolver, a gente tem uma lei para resolver se eu posso assistir, o que eu posso assistir na TV, é uma coisa estranha.
Colhedor da liberdade individual, né?
Eu acho que o fato da gente... Tô falando agora
eu
em relação...
Eu acho que em alguns momentos o Estado exagera.
Em relação à política...
Estado brasileiro, principalmente.
Em relação ao Estado brasileiro, eu acho uma coisa extremamente estranha a gente ser obrigado a votar. Eu acho uma coisa extremamente estranha a gente ser obrigado a... E ainda mais agora. Entendo anteriormente, mas continuar isso com um Estado digital como nós estamos. A gente pensar em coisas do tipo alistamento militar obrigatório. Eu acho uma loucura.
Eu entendi quando fazia parte do censo, mas agora...
É isso. E hoje é digital. Você consegue saber quantas pessoas tem. Você sabe quem são os homens que podem lutar numa possível guerra sem precisar estar listado, sem precisar jurar bandeira. Não que a gente não tenha que jurar bandeira, não que a gente não tenha que amar o país, mas eu acho que esse tipo de lei que entra...
Aí isso eu sinto falta nas escolas. Eu acho bonitinho quando jurar
bandeira. Eu também. Eu gosto da ideia de você alimentar o amor da pátria. Eu gosto da ideia de você alimentar...
Eu não gosto da babaquice que o pessoal confunde com civismo.